A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre o negócio processual nas varas cíveis e o enfrentamento da pandemia. Quem vai conversar comigo sobre o assunto é a magistrada Ana Cléia Valéria de Oliveira Schwank, ela que é juíza na 2ª Vara Civil e Fazenda Pública da comarca de Paranavaí. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Cléia.
Obrigada, Patrícia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui falando com os senhores.
Muito bom. Eu que agradeço. Para começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora explicasse para nós como funciona um negócio jurídico processual, magistrada.
Bom, Patrícia, para eu responder essa pergunta, eu vou ter que fazer alguns esclarecimentos prévios. Primeiro, explicar o que é negócio jurídico.
Sim.
E depois, o que é processo, para melhor compreensão dos ouvintes que não estão familiarizados com o direito, tá? O negócio jurídico, ele pode ser definido como um ato ou uma pluralidade de atos. Eles vão se relacionar entre si e tem uma finalidade negocial, praticado por uma pessoa ou por mais, com a intenção de satisfazer os interesses ou com a finalidade de produzir efeitos jurídicos para aquisição, modificação ou extinção do direito. Nós fazemos negócio a todo instante, Patrícia.
Sim.
Quando eu contrato um empregado, quando eu vou ao mercado e faço compras, quando resolvo doar algum bem, alugo um imóvel, coloco meu carro no estacionamento. Como você vê, sim, são várias hipóteses e a gente está fazendo a todo instante um negócio jurídico, tá? Agora, outra explicação que deve ser feita é o que é um processo. Quando eu preciso resolver um conflito e busco o poder judiciário, essa minha pretensão, ela tem que se dar dentro de um processo. Porque existem algumas regras estabelecidas na legislação regulamentando como que teria que fazer isso, quais os atos praticados, a forma, o momento, quais direitos, deveres, ônus e faculdades que surgem a partir da prática desses atos. Tudo isso, Patrícia, compõe um processo. Bom, feitas essas considerações, eu posso falar para você o que é negócio processual. Ele é, sim, um negócio jurídico, mas ele tem por objeto as regras do processo. Ou seja, quando o acordo constitui, modifica ou extingue alguma situação do processo ou altera o seu procedimento, nós estamos diante do negócio processual.
Sim.
Então, você pode perceber que há uma diferença entre o acordo que recai sobre o litígio, que é a briga em si, né? Vamos resolver a briga, e o acordo que recai sobre as normas do processo, tá? Eu posso fazer um acordo sobre as normas do processo sem negociar o litígio em si. Eu vou te dar um exemplo, assim, para ficar um pouco mais claro.
Sim.
Numa ação em que a parte busca indenização por danos morais, ela pode transigir sobre o valor, reduzindo a quantia inicialmente pleiteada. E, nesse caso, a gente está diante de um negócio jurídico, um acordo sobre o litígio, tá? Mas, se nessa ação as partes convencionam que não querem a audiência de conciliação, por exemplo, que é o primeiro ato, mas é um ato na legislação para após a citação do réu, ou se elas estabelecerem que a prova testemunhal será por escrito, que comumente a prova testemunhal ela é oral, dentro de uma audiência, com toda a formalidade, nessas duas situações, a parte ela está fazendo um negócio processual. Veja, Patrícia, que o que foi negociado neste caso é um ato do processo. As partes, elas consensualmente, elas flexibilizaram o processo, o procedimento para atender uma necessidade do seu conflito. Numa audiência de conciliação, as partes elas podem negociar essas regras do processo. Elas são concitadas, na verdade, na conciliação, a negociarem o litígio, né, fazer um acordo sobre o litígio, mas, de repente, por uma razão ou outra, elas não conseguem chegar a um acordo, né, e elas resolvem negociar uma regra do processo ali que facilita... que facilita depois, posteriormente, para elas fazerem um acordo. Vou dar só um exemplozinho aqui que fica também mais claro para você visualizar. Imagine que, por uma razão ou outra, as partes elas não conseguiram se compor na questão trazida ali no processo, porque ela depende de uma prova pericial. A disputa delas ali precisa de um contador para fazer cálculo, alguma coisa nesse sentido. O que elas podem fazer? Elas podem dizer assim, olha, nós vamos fazer um acordo, mas primeiramente a gente queria realizar uma perícia. Então, elas invertem aquela perícia que seria feita lá no meio do processo, elas trazem já no início da demanda e, a partir daí, elas podem, com o resultado da perícia, elas podem fazer a composição do conflito. Então, veja a importância do negócio processual. Ele, embora ele já não vá resolver o litígio de uma forma de imediato, ele pode ser um caminho para que isso aconteça.
E o novo Código de Processo Civil abriu novas portas, não é mesmo, para a utilização do negócio processual?
Sim, Patrícia. A entrada do novo Código de Processo Civil, ela ampliou a previsão desses negócios jurídicos típicos. Nós já tínhamos, antes de 2015, nós já tínhamos a previsão de alguns negócios jurídicos. Por exemplo, quando a parte pedia para suspender o processo, ambas as partes, né, fazer um acordo ali, vamos suspender por um mês. Quando elas escolhiam o juiz arbitral, ao invés da demanda ser julgada por um juiz togado. Quando, num contrato, elas elegiam o foro que seria competente para analisar a lide delas em eventual conflito. Tudo isso eram previsões que existiam. Com o novo Código de Processo Civil, essas previsões elas aumentaram, né? E, além disso, trouxe uma super novidade, que é uma cláusula geral, que permite as partes criarem o seu próprio negócio do processo, adequando ali a realidade delas, tá? Eu só vou exemplificar de uma forma bem sucinta, assim, algumas previsões que a gente tem do negócio processual típico para você ter uma ideia.
Exato.
Hoje em dia, nós temos a possibilidade de fazer um calendário processual, uma coisa muito interessante, que, assim, as partes elas podem, numa audiência prévia, ajustar junto com o juiz, por exemplo, quando é que o réu vai apresentar a contestação, quando é que será realizada a audiência de instrução e até quando o juiz vai prolatar a sentença. Eles marcam como se fossem datas para isso acontecer. E isso culmina numa economia processual muito grande, porque dispensa aqueles atos de comunicação, de intimação, que às vezes demora muito, atrasa muito o processo. Elas também podem ter uma previsão de renúncia de prazo, por exemplo, o juiz intima a parte para se manifestar em 10 dias. Ela pode renunciar a isso, porque esses 10 dias que está ali, às vezes, se tornam 20, até mais, dependendo do tempo que o advogado demorar para fazer a leitura. Elas também podem ajustar para adiar uma audiência. Por exemplo, vai ter uma audiência de instrução e as partes elas acham que elas conseguem fazer um acordo antes. Elas podem pedir o adiamento. Também tem uma novidade bem interessante, que é o saneamento compartilhado. O saneamento é um ato processual feito pelo juiz no código anterior, né, que ele organizava o processo, ia dizer quais são os pontos mais importantes para que recaíssem as provas e dizer qual as provas que seriam produzidas naquele processo. Hoje em dia, o juiz, junto com as partes, podem fazer essa organização do processo. Então, esses são alguns dos exemplos assim, típicos, né, do negócio processual que foi trazido pelo Código. O código, ele traz essa mudança de paradigma, sabe, Patrícia? Pautando no princípio da boa-fé processual e da cooperação, onde todos os atores do processo eles ganham relevância.
Ou seja, há diversas alternativas dentro do negócio processual para que aconteça, por exemplo, uma composição amigável.
Exatamente.
E o nosso ouvinte pode se perguntar, magistrada, qual a segurança jurídica de uma composição amigável firmada entre as partes?
A segurança jurídica, ela existe, assim como uma composição sobre o litígio, sabe, Patrícia? O negócio jurídico, ele também tem essa segurança jurídica, porque uma vez ele acordado ali, daquela forma, ele não pode ser mudado, salvo se houver alguma invalidade nesse negócio. Mas essa questão de validade, na verdade, ela está em todos os negócios processuais. Então, assim, as partes firmando um acordo sobre de como ocorrerá ali as regras do processo, como terá essa alteração, ela terá que ser respeitada, inclusive pelo juiz.
Magistrado, então a senhora acha que é preciso promover uma mudança de comportamento, uma mudança cultural de incentivo dos meios consensuais e acordos na solução de controvérsias?
Sim. Essa, sem dúvida alguma, Patrícia, nós vivemos uma mudança de paradigma. Estávamos acostumados com um processo em que o juiz era o protagonista. Tá? Agora, todos os envolvidos passam a exercer esse protagonismo. As partes, elas estão mais interessadas na resolução do conflito. E os meios consensuais, seja o acordo do litígio ou seja o negócio processual, eles privilegiam isso. A autonomia da vontade, a cooperação das partes para o bom andamento do processo e para a resolução da controvérsia. Mas, conforme você perguntou, né, e essa resposta, as partes, elas têm todos os envolvidos, é claro, não só as partes, os advogados, o juiz, todos têm que fazer um esforço para que isso tenha sucesso, né? Assim, para que o processo seja ágil, justo, não basta apenas o Poder Judiciário ser atuante, mas a solução deve ser construída. Ela deve ser construída por todos os atores, de forma coletiva. E o negócio processual e o acordo do litígio são ferramentas que estão assim, nas mãos de todos para atingir esse escopo, especialmente em tempos de crise.
Essas ferramentas podem ser firmadas também em processos que já tramitam na justiça?
Sim, o negócio processual, ele pode se dar em dois momentos, tá? Antes de surgir o litígio.
Sim.
As partes, elas podem, por exemplo, eu vou fazer um contrato. E dentro desse contrato, eu já prevejo alguma situação. Por exemplo, um exemplo bem interessante que pode acontecer. Eles podem estipular numa das cláusulas que, havendo litígio, a citação será pelo aplicativo WhatsApp e que ela será considerada realizada com as setinhas do aplicativo indicar a leitura da mensagem, podendo ainda consignar que a ocultação dessa ferramenta implicará na presunção da leitura e, por conseguinte, a validade da citação. Então, esse negócio feito entre as partes, dentro de um contrato, ele vai ter uma validade, né? Ele vai chegar no juiz e, se por acaso tiver um litígio, será respeitada essa situação pelo juiz. Mas o negócio também pode ocorrer na existência do litígio, no curso do processo. Quando as partes elas estão já foram chamadas, ali o réu já foi chamado, a vir ao processo, a qualquer momento as partes podem, por meio de seus advogados, pedirem para o juiz uma audiência para fazer esse negócio processual, ou elas podem fazer fora dos autos e levar aos autos para o juiz homologar esse acordo. Enfim, as possibilidades são várias.
Ou seja, a mediação, a autocomposição, uma composição amigável assume uma relevância no tratamento de conflitos, não é mesmo, magistrada?
Sim. Nós temos a mediação e a conciliação como técnicas para autocomposição. Essa autocomposição, como você mesmo disse, ela pode ser do conflito ou o negócio processual. Então, o caso da mediação, ela será mais utilizada para as partes que tiverem uma relação prévia do litígio. É o caso, por exemplo, de conflitos entre parentes, demandas que não desembocam somente nas varas da família, mas também nas varas cíveis e nos juizados, quando a questão a ser enfrentada recai, por exemplo, sobre patrimônio. Pense em uma sociedade entre irmãos, em que em tempos de pandemia tiveram seu negócio atingido. E algumas concessões que outrora eram feitas são questionadas no Poder Judiciário. Então, essa relação jurídica, que ela já é existente pelo vínculo do parentesco, né, porque são irmãos, ela vai ter que ser tratada um pouquinho diferente. Então, a gente usa a técnica da mediação. A técnica da conciliação ela já é feita para situações em que as partes ela se relaciona por meio só daquele negócio que gerou o conflito. Então, ela não precisa, ela tem uma outra técnica. Essas duas técnicas, elas são tendentes a fazer essa composição. Ela pode, conforme eu já tinha dito, ela pode ser do litígio ou pode ser um negócio processual que pode auxiliar futuramente a solucionar o conflito do litígio também.
Magistrada, agora analisando o momento atual, o cenário absolutamente inédito com a pandemia do novo coronavírus, tem sido motivo de rescisões contratuais, renegociações, negócio processual, enfim, eu gostaria que a senhora analisasse as questões jurídicas que surgiram e que estão surgindo ainda.
Sim, Patrícia, é muito comum recebermos demandas trazendo esse conteúdo. Porque não é novidade para ninguém, né? A pandemia, além de ser uma crise de saúde, ela é uma crise econômica. E assim como outras mazelas, tudo acaba chegando ao Poder Judiciário. Então, nós temos visto que questões locatícias, empresas que tinham seu estabelecimento em imóveis locados e que não puderam funcionar durante algum tempo, né? Lojas estabelecidas em shopping center, escolas infantis que ficaram fechadas todo esse tempo, as aulas online e uma insatisfação dos pais em relação a isso. Todas essas situações e outras que são inúmeras, elas geraram conflitos e estão chegando aos poucos ao Poder Judiciário.
Foram grandes os impactos da Covid-19 e ainda estão sendo, não é mesmo, doutora Ana Cléa?
Sim, sim. E a gente tem que gerir de alguma forma isso, né? E nesse ponto é que é interessante a autocomposição. E, assim, é claro que a autocomposição ela é boa para qualquer situação, mas em tempos de crise ela ganha maior relevância ainda, seja essa autocomposição do litígio em si ou das regras processuais, porque às vezes as partes não conseguem resolver aquela situação, sabe? Então, ela pode contar com uma alteração do procedimento para ficar um pouquinho melhor, para elas resolverem depois ou resolverem de uma forma mais rápida.
Negócios jurídicos, magistrada, constituídos durante a pandemia, podem ser invalidados?
Olha, essa questão da validade dos negócios jurídicos, ela está afeta a alguns requisitos, sabe? E que não está ligado à questão da pandemia em si. Então, assim, a validade do negócio, ela sempre vai ser analisada pelo juiz quando alguma das partes reclamarem sobre isso. por exemplo, uma cláusula abusiva num contrato de adesão ou então uma situação de vulnerabilidade, são questões que o juiz vai analisar. Mas isso ele vai analisar não só em épocas de pandemia, ele vai analisar isso em qualquer momento. Então, o fato do acordo ocorrer na época de pandemia, por si só, não afeta a sua validade, tá? Pelo contrário, a utilização do Instituto privilegia a resolução do conflito, especialmente nessa época. Assim como todos os atos praticados pelas partes, devem ser feitos com boa fé, fatores que serão considerados pelo magistrado e, na dúvida, sempre se privilegia o negócio feito.
E, magistrado, um cidadão que neste momento queira, né, fazer um negócio processual, queira fugir do litígio, fazer um acordo, como ele deve proceder?
Tá. Eu fiz essa diferenciação entre a autocomposição do litígio e a autocomposição do negócio processual.
Isso.
Tá? O acesso nas varas cíveis, Patrícia, ele somente pode ocorrer por meio de advogado, tá? É diferente do juizado especial. Aqui é necessário que as partes sejam representadas por um advogado. Se houver já um processo existente, tá? A parte ela deve conversar com o seu advogado e solicitar ao magistrado uma designação de audiência, de conciliação, que vai acontecer no Sejusc, tá? Ela pode também, junto com o seu advogado, não precisa ser nessa audiência, ela pode se reunir com a outra parte e no escritório mesmo eles celebrarem esse acordo e levar para o juiz. Tá? Mas caso não haja processo, que foi a pergunta que você fez, que se ela quiser fugir desse processo, o negócio processual, na verdade, ele só vai ocorrer se houver o processo, ainda que seja prévio, né? Mas se ela quiser fugir do processo, ela pode tentar um acordo que pode ser entre as partes e ser levado para o juiz homologar. E hoje em dia nós temos o Sejusc pré-processual. E nesse caso, a parte ela pode procurar sem auxílio do advogado também. Nesse momento, eles podem resolver o litígio, tá? E também pode acordar que, por exemplo, se de repente esse acordo que nós fizermos, que ele é levado ao Poder Judiciário e homologado pelo juiz, ele vira um título executivo judicial. Se isso acontecer, eles podem negociar também como vai ser essa execução. E aí entra também, nesse acordo, uma resolução, né, uma negociação das regras do processo.
O judiciário está preparado para atender as demandas de processos que podem crescer à medida que a pandemia não passa, magistrada?
Bom, o Poder Judiciário ele tem evitado esforços para o enfrentamento da crise. Veja que em nenhum momento ele parou. Pelo contrário, a produtividade ela aumentou. E, além disso, houve um avanço tecnológico assim, incomensurável, Patrícia. E aqui eu tenho que enaltecer e parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, por meio de seus representantes, eles adaptaram todos os recursos de uma forma muito rápida, assim, sabe? Para poder atender o cidadão, atender os advogados, para permitir esse acesso à justiça, sem ter problemas na qualidade dessa prestação jurisdicional. Então, assim, o Tribunal de Justiça, né, eu vejo que, de uma forma geral no Brasil, porque o CNJ também se mobilizou para isso, e aqui, especialmente, o nosso Tribunal de Justiça do Paraná trabalhou muito com essa situação. Nós trabalhamos em home office desde março, e tivemos situações, épocas em que alguns atos não poderiam ser praticados. Atualmente eles já estão sendo, ainda que de forma um pouco mais tímida, com menos pessoas, mas assim, todos se adaptando para poder atender essa situação e gerenciar. Só que aqui nós estamos falando, Patrícia, numa questão estrutural, né? Assim, a resposta seria positiva em relação a essa estrutura e ao termo a tecnologia, né?
Correto.
Mas por trás dessa instituição está o ser humano. E temos juízes, desembargadores, servidores de forma geral. E nós somos limitados. Então, trabalhando, a gente já trabalha com uma carga processual grande, o volume é muito grande. E se continuar dessa forma, né, com todos esses empecilhos, eu acredito assim, que nós poderemos ter problemas de saúde. Então, seria um pouco mais nesse aspecto, sabe? E um comprometimento também, se o juiz está doente, se o servidor está doente, é claro que há um comprometimento no andamento desse processo.
Correto. Bom, eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, magistrada, para expor as suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, a gente já abordou bastante aspectos do assunto, né? Mas o que eu queria deixar aqui, né, além do agradecimento e dizer que eu estou à disposição de vocês, né, é concitar os ouvintes a refletirem um pouco sobre o tema. E caso tenha ou venha vivenciar algum tipo de litígio, para que eles procurem os meios de autocomposição, porque certamente serão mais eficazes para a solução do problema.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua disponibilidade hoje aqui para a nossa entrevista.
Sou eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigada.
Obrigada e até a próxima.
Até.
Eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Ana Cléia Valéria de Oliveira Schwank. Ela é juíza na 2ª Vara Civil e Fazenda Pública da comarca de Paranavaí. E nós falamos sobre o negócio processual nas varas cíveis e o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.